Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com nossas informações, os nossos boletins climáticos. Mas antes de iniciarmos aqui com o Francisco de Assis Diniz, ele que é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, eu tenho uma informação de última hora que acabou de sair aqui no nosso site, que é que o primeiro exame de coronavírus que o Bolsonaro fez acabou dando positivo. O que isso significa? Ele fará um novo teste, né, uma contraprova, e aí sim, se der positivo novamente, se confirma aí a condição de coronavírus para o presidente Bolsonaro. Continuem atentos que a gente vai trazendo essas informações aqui ao longo do dia. Agora sim, vamos dar andamento aqui ao nosso acompanhamento climático com o Francisco de Assis Diniz. Seja bem-vindo, Francisco de Assis.
E a Erickson, bom dia, os ouvintes da Notícias Agrícolas, tudo bem? Satisfação estar com vocês novamente aí para a gente conversar sobre as condições de tempo e clima para várias regiões do Brasil, principalmente para o setor agrícola, que é um setor que necessita muito dessa informação, né?
Isso aí, Francisco. Vamos começar então aqui, ó, para o clima desse final de semana. Esse final de semana, ele é o último final de semana aí, do verão. A gente vai encerrando o verão, começando o outono. O que que esse final de semana reserva então com relação ao clima, no Brasil?
O Erickson, para esse final de semana, algumas regiões até, vamos dizer assim, condições boas, né? Vamos dizer assim, né? Mas para outra, como por exemplo a região sul do Brasil, né? Que está passando por uma situação de estiagem, também o Mato Grosso do Sul, vai persistir aí esse final de semana muito calor, temperaturas elevadas e ainda sem chuva, né? Ainda a onda de calor persistindo lá sobre a região sul do Brasil e também parte do Mato Grosso do Sul. Para a gente for para a região Nordeste, já apresenta uma condição boa, né? Que apresenta condições de entrar um outono com condições de chuvas boas, né? Chovendo em algumas regiões relativamente chovendo bem e entrando naquela condição do mito que tem lá do Nordeste que diz que o dia de São José, né? Que é dia 19, quando chove, promete-se as condições de boas chuvas do ano.
Então, vamos levantar aqui, né? Que a gente acabou de fazer um boletim com o pessoal da Farsul lá no Rio Grande do Sul, e a situação lá está realmente problemática, né? Perdas nas safras, tanto de soja quanto de milho. Francisco de Assis, nesse momento, então, para a região sul, a gente
Vamos.
vê aí que o IMET também trouxe um alerta de calor aí para a região sul. Como é que fica as condições climáticas lá?
Então, vamos ver aqui. Deixa eu puxar aqui o mapa de lá. Vamos ver se aqui que é o melhor. Vamos ver as condições de. Primeiro, só um minutinho, vamos ver como é que tá o comportamento das chuvas dos últimos dias lá na região. Por exemplo. Aqui é os últimos 5 dias acumulado de precipitação de chuva dos últimos 5 dias. Mostra toda a região sul do Brasil com ausência de chuva, né? E a gente vê uma chuva bem concentrada desde aqui o norte de Minas Gerais, grande parte da região nordeste, Tocantins, indo até o norte do Mato Grosso. Chuvas na faixa de, variando aqui de 60 até 150 milímetros, né? Algumas regiões passando de 200 milímetros, como por exemplo, norte de Minas, na Bahia, aqui no Pará, norte nordeste do Pará, passa de 200 milímetros, né, chegando até 300 milímetros acumulado de precipitação nesses últimos 5 dias. Agora, vamos ver outra coisa interessante aqui. Vamos puxar os últimos 15 dias. A gente vê também que está a ausência de chuva praticamente toda a região sul do Brasil e o Mato Grosso do Sul. Então, a estiagem aí que já vem prolongada, como a gente tem falado desde janeiro, né? As condições de chuvas irregulares sobre o Rio Grande do Sul tem acontecido e tem persistido e está permanecendo, né? E ainda vai continuar essas condições. A gente vai ver pela frente e ainda continua. A gente vê que a concentração da chuva, novamente toda, praticamente parte da região sudeste e centro do Brasil, né? Principalmente a parte centro-norte do Brasil, né? Indo para a região nordeste, onde está concentrada toda a precipitação nos últimos 15 dias, a chuva acima de 250, acima de 300 milímetros nessas regiões. Algumas regiões chegando também acima de 400 milímetros. Vamos ver agora como é que está a situação agora, né? Como é que está a situação agora? Pelas imagens de satélite aqui, a animação das últimas 10 imagens das últimas 2 horas, agora pela manhã, até o início, até o final da manhã, né? Até por volta de meio-dia, a gente tem aqui, ó, a concentração de formação de nuvens intensas, né? Na região Nordeste, algumas áreas da região Nordeste. A gente vê aqui que tem bastante umidade também entre o norte de Minas e a Bahia, parte de Tocantins, vindo para o norte do Mato Grosso, estado do Pará, região norte do Brasil. A gente vê uma área escura aqui na região do sul do Brasil, né? Onde está a região de estiagem, né? Mato Grosso do Sul, desde São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Onde está nessa região de estiagem, também pega a parte sul do Goiás, dando condições de estiagem também nessa região. Agora vamos mudar aqui para a gente ver as condições de previsão de chuva, previsão da precipitação pela frente, né? Antes de mudar, vamos ver aqui, por exemplo, a condição da temperatura. Aqui é a temperatura para a região sul do Brasil para domingo à tarde. Eu quero frisar, eu chamando assim domingo à tarde, porque ainda vai persistir esse final de semana a onda de calor sobre essa região, né? A gente vê temperaturas aqui de 38 a 40 graus na parte oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e chegando até o sul do Mato Grosso do Sul, as manchas com maiores temperaturas em torno de 40 graus, ou seja, que essa onda de calor ainda persiste ainda para esse final de semana. Pode ter alguma chuva fraca, não, de fraca intensidade, não muita, né? Pegando a parte sul do Rio Grande do Sul, só no extremo sul do Rio Grande do Sul para esse final de semana. Vamos ver agora na previsão de chuva pela frente aqui. Vamos mudar aqui essa previsão, por exemplo. Deixa eu mudar nisso aqui mesmo. Vamos mudar a previsão da precipitação. Precipitação, por exemplo, aqui para amanhã à noite. A gente vê que não tem nada de chuva, tudo branco no, na região sul do Brasil. E quando a gente vai para domingo, né, domingo à tarde, naquele mesmo horário que eu mostrei aquela temperaturas elevadas, tem uma precipitação chegando no extremo sul do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, né? Uhum. Algumas áreas de chuva bem intensa, de chuva de 30, 40 milímetros, mas na divisa com o Rio Grande do Sul. Se a gente for pela frente, não passa disso aí, né? A precipitação fica só mais ou menos na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né? Depois essa precipitação ela enfraquece. Aí a gente vê que depois vai formar outro sistema pela frente, por exemplo, aqui é lá para segunda-feira, aí lá para. Aí aqui na segunda-feira, terça-feira, deixa eu ver aqui. Aqui já é na terça-feira, e na quarta-feira a gente vê que começa a formar um novo sistema vindo de oeste, causando chuva no Rio Grande do Sul, especialmente o Rio Grande do Sul, causando chuvas bem significativas, né? Lá para quarta-feira, mais ou menos, chuva de 40, 50 milímetros, né? Mas vai ser praticamente somente um dia de chuva, né? A gente vê que ela estende de a parte oeste, sudoeste, a parte central do Rio Grande do Sul, vem para a parte norte, deixando ainda a parte sudeste do Rio Grande do Sul praticamente sem chuva, né? Depois esse sistema vai passar rápido. Então, deve causar um dia de chuva, já passa, vai para Santa Catarina. Quando a gente vem aqui para precipitação acumulada da próxima semana, sudeste, só um minutinho, sudeste durante os próximos 7 dias, a gente vê que essa precipitação, ela não é muito intensa, deixa eu ver aqui, região sul do Brasil. A gente vê, né, que durante o final de semana e até quarta-feira, essa precipitação, mais ou menos até quarta-feira, ó, no máximo, até quarta e quinta-feira, a gente tem precipitação aqui na ordem de acumulado de 40 a 70 milímetros, 80 milímetros, mais ou menos, né? Mas isso é o acumulado desses dias, que é aquela, exatamente aquela chuva que vai ocorrer com mais intensidade entre terça-feira à noite à quarta, quinta-feira pela manhã. Ou seja, mais ou menos um dia de chuva no Rio Grande do Sul que vai causar essa chuva bem significativa. Depois ela vem para Santa Catarina e também pega o Paraná. Porém, ainda não está indicando de pegar o Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul com chuvas mais fracas se ocorrer a chuva no Mato Grosso do Sul, não com essa intensidade como está ocorrendo na região sul do Brasil, né? Que está variando as chuvas aqui de 40, 50, 70 milímetros em várias áreas da região sul do Brasil. Isso no decorrer do início da próxima semana ainda, né? Ou seja, durante o final de semana a gente tem muito calor ainda, o início da semana ainda muito calor nessas regiões, né? Uhum. Quando a gente vai agora para precipitação mais para frente, deixa eu voltar aqui de novo, eu vou chamar aqui Nordeste do Brasil, que a gente vai ver umas chuvas mais intensas aqui para o Nordeste do Brasil durante esses dias também, né? Então a gente vê aqui ao Nordeste do Brasil, o Maranhão, o Piauí e o Ceará, a gente tem chuvas aqui na ordem de 150 milímetros, também acumulado de chuva até a quarta-feira que vem, né? Desse final de semana até a quarta-feira que vem, e pega também o norte do Tocantins. A gente vê que temos chuvas previstas bem significativas para a região do Mato Piba, também pegando aqui a parte oeste da Bahia, com menor intensidade, né? E pegando parte central do Tocantins. Mas quero frisar que a gente vê grande parte do Nordeste aqui com chuvas bem significativas para o decorrer desse final de semana até o decorrer da próxima semana, né? A gente tem precipitações aqui na ordem de 150 até 200 milímetros. Se a gente for aqui para o centro-oeste do Brasil, vamos mudar para a região central do Brasil, aquela precipitação intensa que vem desde a parte nordeste do Brasil também pega a parte norte do Mato Grosso. Ou seja, chuvas de 150 a 200 milímetros também no decorrer desse final de semana até o decorrer da próxima semana, chuvas de 150 a 200 milímetros bem significativas do norte do Mato Grosso, né? Ela ameniza bem a chuva, né? Ficando com mais estiagem na parte sul do Mato Grosso e parte sudoeste, mas na parte norte e centro a gente tem chuvas. Eu quero mostrar isso porque talvez tenha algumas áreas ainda com colheita nessas regiões, né, que ainda pode causar transtorno com a colheita nessas regiões. Uhum. Vamos agora para a precipitação mais para frente, né? Ou seja, aqui a chuva do primeiro mapa, a gente tem chuva até o dia 20, de hoje até o dia 20, né? 21, mas é a noite que marca dia 20 à noite aqui, né? Às 9 horas da noite, o acumulado de praticamente 7 dias. A gente vê que esse mapa mostra uma coerência com aquele mapa anterior, né? Em que temos chuvas bem significativas em toda a grande parte da região Nordeste, chuvas aqui acima de 100 milímetros, também indo para a parte do Pará e norte do Mato Grosso. Também chuvas acima de 100 milímetros, né, nessas regiões, né, chegando a 150, 180 milímetros. E a gente vê que tem uma diminuição na precipitação aqui no norte de Minas, com a parte da Bahia. Dá uma diminuída nessa precipitação nessa região, também adentrando também para o Mato Grosso e sul do Tocantins. Não, perdão. Adentrando para o Goiás e sul do Tocantins. E a gente vê que já tem uma melhoria na precipitação aqui entre São Paulo e sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro, indo para o Triângulo Mineiro, que é exatamente aquela precipitação que vai ocorrer no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, de entre terça final do dia até quinta-feira, e depois essa chuva sobe pegando a região sudeste aqui. E aí já a gente vê que mostra aquela precipitação da região sul do Brasil aqui, né, que é no decorrer da próxima semana, coerente com aquele outro mapa. Porém, quando a gente vai para esse segundo mapa aqui, chuvas a partir do dia 20 até o dia 28, ou seja, indo já ao final do mês, o resto do mês, a gente já vê que essa precipitação aqui, que chega na região sudeste, ela aumenta mais, sobe mais para norte, e aí começa a segurar essa precipitação novamente aqui na região sudeste. Ou seja, deverá haver uma convergência de umidade aqui da região norte, vindo do Oceano Pacífico, convergindo sobre o centro do Brasil e região sudeste, e aí dando sustentabilidade na precipitação sobre grande parte da região sudeste e também o sul da Bahia e pegando parte do Mato Piba e aí deixando a região sul do Brasil, a ausência de chuva novamente na região sul do Brasil. Ok, Erickson?
Ou seja, quem é do Rio Grande do Sul vai ter aí, então, uma condição ao longo da semana, mas a tendência é que volte a ter aí um tempo
novamente,
mais com poucas chuvas.
Estiagem, pouca chuva, a gente ter novamente alta irregularidade na região sul do Brasil e também no Mato Grosso, né? Uhum. Ou seja, a gente ainda vai persistir ainda condições de prestações irregulares na região sul do Brasil, com Mato Grosso, pelo resto do mês de. O resto do mês de março, né?
E essa condição climática voltada para o Sudeste, Francisco, a gente tem algum risco aí com relação a essas chuvas? A gente viu que teve alguns problemas, né, com as chuvas ao longo desse mês, no mês passado, né, do início do ano, com enchentes e tudo mais. Tem algum risco de. Tem algum alerta a ser feito já olhando
isso? Aí é o seguinte, realmente tem, porque a gente vai ter alguns dias aqui, até chegar essa chuva aqui, a gente vai ter alguns dias de estiagem aqui, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aí as temperaturas vão dar picos, temperaturas elevadas, né? Deverão ocorrer temperaturas elevadas, e depois favorece exatamente com a chegada desse sistema aqui, favorece as condições de temporais, e aí quando assegurar essa convergência de umidade nessas áreas aqui, vai favorecer as chuvas mais contínuas, chuvas mais intensas, dando condições novamente de termos chuvas intensas nessa região, entre São Paulo, Minas Gerais com Rio de Janeiro. Realmente tem essa condição de voltar, pelo menos a alguns dias ocorrendo isso novamente, pelo menos 1 a 3 dias ocorrer novamente essa condição de chuvas intensas.
Francisco, então a gente, assim, o que você interpreta com essa mudança de estações, né? A gente está terminando o verão e iniciando o outono. Pelo que você tem explicado aí para a gente, essa mudança é uma mudança que vai ser costumeira, é normal? Ou você já vê aí alguma condição climática que mostre alguma coisa típica?
Então, essa mudança da estação, pelo menos na entrada dela, né, ou seja, no primeiro, praticamente no primeiro mês, não apresenta muita mudança para a região sudeste do Brasil e centro-oeste. Ou seja, as chuvas que têm ocorrido, ela deve continuar ainda chuvas, pelo menos aí entre o resto do mês de. Agora que a gente já viu, né, o resto do mês de março até a primeira quinzena de abril, com condições de chuvas na região sudeste e centro do Brasil. E ainda persistindo as condições de chuvas irregulares na região sul do Brasil, como a gente vê, né, essa condição ainda continua ainda pela primeira quinzena de abril. A entrada de abril ainda na região sul do Brasil. E condições de chuvas, vamos dizer assim, relativamente boa para o Nordeste ainda, também é previsto para o mês de abril de termos chuvas para a região Nordeste, né? Condição, vamos dizer assim, relativamente até boa, né? Para o semiárido nordestino e a região do Mato Piba.
Muito bem. Conversamos aqui então com o Francisco de Assis Diniz, ele que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET. Muito obrigado, Francisco, pelas suas informações.
Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos os ouvintes aí da Notícia Agrícola também. Um bom final de semana para todos.
E você continue acompanhando. Você continua, então, acompanhando aqui o site Notícias Agrícolas, nessa sexta-feira 13. Promete emoções, né? Viemos aí ao longo de uma semana cheia de emoções no mercado financeiro, no mercado de commodities. Então, continue acompanhando aqui as nossas notícias, as nossas informações, que a gente vai estar sempre atualizando aí, sempre que as informações forem chegando para nós. Inclusive aí com as últimas novidades com relação ao coronavírus, com as últimas novidades com relação também às mudanças climáticas, às condições de chuvas. Continue acompanhando também, então, os nossos boletins, né, de mercado ao longo do dia. E lembre-se também de acompanhar as nossas redes sociais. Estamos em todas as redes sociais. Acompanhe o Notícias Agrícolas também, então, nas redes sociais, compartilhando aí as informações aqui do site com seus colegas, para que todos os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.